Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesse instante, focando a safra de soja e milho, mas no caso agora nós vamos focar a safra do ponto de vista do milho e soja, ou seja, nós estamos fazendo nosso acompanhamento da realidade da safra, realidades da safra, essa é a colocação correta, e o nosso foco é o milho. Nós vamos, dentro de instantes, chamar o Anderson Galvão, o analista da Celeris Consultoria, onde ele já me antecipou, e eu quero fazer um resumo para os senhores, dizendo, vamos falar da soja, a soja está instalada, ela está indo muito bem, e a incógnita? A incógnita é o milho, porque nós não sabemos se a chuva que faltou no início da soja vai se prolongar para a safrinha de milho e a indústria de carnes, que depende do milho para fazer ração, está assustada com o atual cenário, porque a tendência é do milho continuar sendo exportado tão fortemente quanto foi nesses últimos meses, e o etanol de milho está atraindo muitas empresas grandes do nosso país para transformar esse milho em etanol. Esse é o cenário que nós estamos colocando, e esse é o cenário que está dominando o pensamento do produtor de grãos do nosso Brasil. Dito isso, vamos convocar o Anderson Galvão, que está lá em Rio Verde, né, no sul de Goiás, uma grande área, forte área de produção de grãos. Anderson, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João. Boa tarde aí aos telespectadores.
Antes de nós entrarmos direto na história do milho, como é que você está vendo a safra? Você que anda pelo país, você que esteve na Colômbia, no Peru, esteve na África, enfim, você andou pelo país. A safra de soja nesse instante está indo muito bem, não é?
João, a safra 19-20 é uma safra que começou de forma bastante complicada, né? Chuvas atrasando, plantio complicado. Você pega hoje ainda lá um mapito com plantios ainda remanescentes, muito replantio esse ano. Então é uma safra que a gente pode tranquilamente dizer que ela começou bastante complicada. Começou a normalizar no Mato Grosso, no Goiás, em algumas outras regiões do Brasil, de forma que aqui mesmo no sul de Goiás, os relatos que eu tenho aí dos nossos contatos, é que as lavouras começam a ganhar corpo. Começar a ganhar corpo significa dizer o seguinte, que a gente vai sim para uma safra boa, mas seguramente não é uma safra tão produtiva, uma safra tão forte igual foi a 18-19.
Muito que bem. E aí hoje, como eu disse, né, Anderson, os produtores estão, claro, cuidando da soja, pulverizando, ela está em R1 já, tal, aquela coisa toda, que é a praxis, né, do manejo da soja, mas com a cabeça focada na possibilidade ou não de fazer a safrinha do milho. Essa é a incógnita, esse é o dilema.
Exatamente, porque pensando na soja propriamente dito, por mais que houve algum atraso de plantio lá em outubro, novembro, a soja tem uma planta que tem uma característica aí de alta adaptabilidade, ela se recupera muito rápido. O que não pode dizer a mesma coisa da janela de plantio do milho inverno, plantado lá a partir de janeiro, metade de janeiro. Então, a gente vai para um plantio de milho inverno lá em 2020, bastante, eu diria, apertado de janela e uma preocupação maior ainda de clima. Por quê? Se a chuva que atrasou a começar em outubro se alongar lá por abril, maio de 2020, tudo bem, ou o impacto não chega a ser tão grande. Agora, se a gente tiver, de fato, um ciclo de chuvas mais curto, com chuvas cortando aí no começo de abril, aí sim a gente vai para uma volatilidade de preços de milho no mercado interno em 2020 brutal.
Você fez um cenário, você traçou um cenário com relação a preços de milho, e é importante a gente grifar isso, para os preços que poderão acontecer no milho em dois pontos do país. No sul do país, preste atenção, senhores, a Celeris está considerando possível chegar a saca de milho a R$ 60,00 e no Mato Grosso R$ 35,00. É isso, Anderson?
Exato. Tem dois componentes aqui que o produtor rural que está assistindo o programa tem que ter em mente. Preço de milho hoje, com a participação que a exportação tem na formação desse mercado, é igual soja. Se o câmbio descer para R$ 3,60, o preço do milho vai descer junto. Se o câmbio ficar nos 4,30, 4,40, o preço do milho vai subir junto. Então, são esses dois elementos, o preço do câmbio e a própria situação de oferta e demanda doméstica no Brasil. Então, num cenário que a gente tem de câmbio hoje, com mercado doméstico firme, seja para a indústria de proteína animal, seja para a indústria de etanol que está nascendo, e ainda para exportação, a gente vai para um 2020 de preços de milho muito firmes em praticamente todo o Brasil, para não dizer todo o Brasil.
Mas você diz, Anderson, que essa safra 19-20 para milho se assemelha muito à safra 2016. O que aconteceu em 2016?
2016, se a gente se recordar, foi exatamente o ano que a gente viu picos de preço aí em junho de 16, milho na casa dos R$ 36, R$ 35 em Mato Grosso e pico de milho a R$ 60, R$ 62 em Santa Catarina, não, em algumas regiões do Paraná e Rio Grande do Sul. E aquele ano foi um ano de escassez de produto, houve quebra de safra do inverno. Então é esse o risco maior do 2020 no nosso entendimento, de alguma frustração de safra, algum plantio mais complicado, trazer o estoque de milho no Brasil no decorrer de 2020 para níveis muito baixos, no momento onde a demanda está muito aquecida.
Tá, mas isso assim, esse 60 lá embaixo, 35 lá em cima, está considerando assim quase que uma possibilidade de ter safrinha. Não é uma. Você não está considerando a possibilidade de uma tragédia, digamos assim, uma falta de produção.
Não, esse cenário hoje, vamos pegar, João, milho acima de R$ 27, R$ 28,00 para quase todo, se não boa parte do ano de 2020, hoje numa realidade de Mato Grosso, é algo muito factível, que é o preço que liquida o mercado interno na demanda atual. Se a gente fizer hoje uma conta meramente de exportação, uma liquidação na BR-163 vai estar R$ 24, R$ 25,00. O que significa dizer, então, é o mercado interno está pagando mais do que a exportação, com o intuito de segurar milho dentro do Brasil.
Tá. Agora, havendo uma frustração de safra, não há como produzir milho, não frustrou? Aí vai trazer milho da Argentina, do Paraguai, é isso?
É, trazer milho da Argentina, trazer milho do Paraguai é uma questão logística. O milho da Argentina, o milho do Paraguai, eventualmente...
Travou um pouquinho a transmissão.
Consumo...
Anderson, perdi um pouquinho a sua frase, deu uma travada. Repita, por favor.
Tá. É, trazer milho importado da Argentina, trazer milho importado do Paraguai e, eventualmente, dos Estados Unidos, atende a demanda de zonas de consumo próximas a portos. Então, por exemplo, uma fábrica, uma planta de ração aqui em Goiás, uma planta de ração no Mato Grosso, não vai desembarcar um navio de milho em Santos e subir com milho para Rio Verde, ou subir com milho para Rondonópolis.
Tá, deu
então,
outro...
é importante ter em mente isso. Aí...
deu outra travada. É, não vai descer com milho para Rondonópolis e...
e nem para o interior de Goiás. Então, milho importado resolve o problema próximo aos portos.
Tá. Agora vamos ao âmago da nossa entrevista, que é o dilema da indústria de carnes. Porque nós estamos noticiando hoje que a MAGE, que só pegar aqui para refrescar aqui a minha memória, não do telespectador que está vendo a notícia aqui no nosso destaque, a Cofco, a MAGE e a Raizen miram entrada no setor de etanol de milho do Brasil. Então, assim, vai ter que ter milho para esmagar para fazer etanol. E a exportação vai continuar forte. Quem dormiu nessa história foi a indústria de carnes?
Estruturalmente falando, sim, João. A indústria de carnes, os diversos players que consomem milho para a produção de aves, suíno, leite, proteína animal, eles não foram tão eficientes e tão ágeis em se adaptar a esse novo mercado. As tradings, as exportadoras de milho e agora as indústrias de etanol de milho, elas têm se mostrado mais modernas e mais eficientes na originação e principalmente em incentivar o agricultor a plantar milho.
Tá. Mas mesmo que seja apenas uma frase retórica, o fato é que a indústria de carne está assustada com o seu abastecimento.
Sem dúvida alguma. Da mesma forma que elas sofreram, tiveram um ano bastante difícil em 2016, 2020 está com cara de déjà vu.
Meu Deus. Agora sim, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Não vai chover milho, né? Não vai chover milho. No, se der uma frustração, é um cenário dramático para a indústria de transformação de milho. Leia-se frango, que precisa entregar frango, porque tem compromissos. Né? A cooperativa Cevale está inaugurando a abatedora de 500 mil de cabeças de frango por dia. Quer dizer, haja milho. Você chega ali no Chapadão do Sul, a confluência do Chapadão do Céu, tem lá uma indústria instalada para esmagar, para fazer etanol. Ele é um monstro de indústria. Quer dizer, vai engolir muito milho. Não vai chover milho. Que resta a costumeiramente a indústria de carnes? Recorrer ao governo?
João, acho que o ponto mais relevante aqui é o seguinte. Nesse momento, deve ter um agricultor, deve ter um produtor rural assistindo a esse vídeo. E esse agricultor rural, ele é altamente produtivo, eficiente e tecnológico. Com esses três elementos, somado a uma disponibilidade de terra agrícola no Brasil, seja abertura, seja maior eficiência no uso da área de soja na segunda safra, com os níveis de preços atuais, este agricultor ele tem total incentivo para aumentar a produção de milho quando? Na safra 2021. Então, o agricultor brasileiro, com o investimento de tecnologia, com toda a performance e excelência operacional que ele tem, esse agricultor, em um ano, ele vai dar um choque de oferta nesse mercado, e 2020 a gente já está numa situação mais tranquila de novo. Isso é que eu chamo do mercado se autoajustando. Qual que é o pesadelo? O pesadelo é exemplo do que acontece aqui nos nossos vizinhos da Argentina. A todo e qualquer momento, o governo vai lá e interfere no funcionamento desse mercado.
Ah, mas aí eu posso, tenho que dizer, tenho obrigação de dizer que mudou o governo. A gente não vai ter isso aqui no Brasil. Ou você acha que pode ter?
Não, eu acredito que não. Eu acredito que não. Porém, como analista, tem que analisar todas as opções, todas as possibilidades.
Meu Deus. Bom, não dá para dizer que o jogo está jogado, mas com essa condição vai ser difícil. Bom, então, se o governo não dá essa alternativa para a indústria de carne, se não tem milho no mercado interno, se a importação só atende a indústria na beira do porto, qual é o outro cenário? Cenário B?
O cenário B é aquele que eu falava agora há pouco, de que o mercado via preço vai incentivar, por um lado, agricultores a produzir mais milho na safra 2021 e, pelo lado da demanda, vai chegar um ponto que, eventualmente, a indústria de carnes vai ter que tirar o pé ou corrigir o preço do frango, corrigir o preço do leite, corrigir o preço do suíno, de forma a acomodar um novo custo de produção.
Nós estamos destrambelhados nessa questão de oferta e demanda, controle de safras, recomendações por parte de governo. Eu estou dizendo o seguinte, o Ministério da Agricultura está alheio a isso? Me parece que não, né? Mas também pode fazer alguma coisa?
De forma alguma. A capacidade de intervenção prática do Ministério da Agricultura, ou mesmo de um Ministério da Economia e Fazenda, João, ela é muito limitada no sentido de que, em última instância, quem planta milho é um agricultor, quem consome milho é uma indústria. O governo pode fazer o quê? Dar crédito subsidiado para o agricultor plantar mais milho? O mercado já está fazendo isso via preço, sem interferência do governo.
Tá.
Então, o mercado, na nossa leitura, ele é muito mais eficiente nessa alocação de recursos.
Tá. Agora vamos dividir esse milho, né? Então vamos falar de safra. Então, assim, a soja está plantando 37,5 milhões de hectares e o milho, com a safrinha, vai plantar 18 milhões, correto?
Isso mesmo.
Muito bem. Aí nós vamos produzir o quê? Vamos produzir 40 milhões de toneladas de milho, é isso?
A gente projeta hoje, João, para a safra verão, uma produção final de milho, alguma coisa entre 26 e 30 milhões de toneladas.
Uhum.
E para a safra inverno, alguma coisa entre 75 e 85 milhões de toneladas.
Tá.
Por que a gente diz alguma coisa? Porque o milho inverno sequer foi plantado ainda.
Sim.
Então a gente trabalha com intervalo estatístico para definir essa probabilidade.
Tá. E esse milho vai ser dividido como? Exportação, etanol e indústria de carne. Como é que você divide isso?
Olha, vamos ser otimistas com a produção tanto do verão quanto do inverno. Nós estamos falando aí que o Brasil tem o potencial de produzir alguma coisa próximo de 115 milhões de toneladas de milho em 2020, entrando no mercado em 2020. Com esses 115 milhões de toneladas, a gente entende que a exportação em 2020 será menor, porque o mercado interno está pagando mais, ou seja...
Travou de novo. Ô, caramba! Mas aí, a gente espera voltar. Então, assim, o Anderson...
De toneladas.
Então, Anderson, de novo travou. Então, nesses 115 milhões de toneladas, como O mercado interno vai pagar mais, vai se exportar menos, é isso? Hoje nós,
isso mesmo.
Esse ano nós estamos fechando com 40 milhões de toneladas exportadas. Não repete isso.
Não, a gente vai fechar com praticamente 42 milhões de toneladas com volume agora de dezembro.
Uhum.
Para o ano que vem, a gente aposta numa exportação de milho no cenário atual, alguma coisa na casa de 30, 35 milhões de toneladas.
No máximo 35, marquei aqui 35, no máximo. De 42 para 35. Tá, quanto vira etanol?
Etanol de milho em 2020 deve consumir alguma coisa na casa de 5 milhões e meio, possivelmente 6 milhões de toneladas.
Não, então, e hoje quanto?
Hoje, 2019, 4 milhões de toneladas, 4 milhões e meio talvez.
Tá. E o restante é carne?
O restante você tem um pouquinho de semente, outros usos industriais, mas a indústria de ração deve consumir alguma coisa na casa de 50, 52 milhões de toneladas.
Esse é 19 e 20, né? Ou vai ser?
Isso.
Tá.
Isso.
Tá. E aí você acha que para 20 isso pode cair um pouco, ou não?
Exato. Não, a indústria de carnes deve sustentar ainda.
Através de preço, pagando.
Exatamente.
Tá. Esse número, 50, 52, é um número conservador ou ele já, você está projetando o consumo de frango que o Brasil está vendendo no mundo todo?
Não, isso aí é o que a gente tem nas nossas projeções, já admitindo a demanda exportadora de carnes, que com toda essa história da febre suína na África, perdão, na China, a indústria de carnes no Brasil vive um momento também bastante favorável, né?
Tá.
Exportação de carne bovina crescendo, carne de suína crescendo, carne de aves.
Tá. A gente falou de preços vindouros, né? 60 no Sul, 35 no Mato Grosso, nesse cenário que você está traçando. Pergunta final, comparação com a soja. Em termos de rentabilidade, de lucratividade, quem vai pagar melhor?
João, a gente já fala há alguns anos, né? Principalmente na realidade das regiões onde se planta a safra de soja e a safra de milho, não existe rentabilidade de soja nem rentabilidade de milho.
Existe
rentabilidade do sistema de produção. O agricultor, quando ele colhe milho e faz caixa com milho, ele já compra insumos da safra de soja. Então, são negócios integrados. Mas o fato é que nas regiões, sobretudo onde tem a possibilidade de duas safras, a safra 19 e 20 vai, mais uma vez, ser uma safra de boa lucratividade para esse agricultor.
Melhor que do ano passado ou igual?
Eu diria melhor que a do ano passado, que a safra 18 e 19, que foi colhida esse ano.
Ah, em termos de lucratividade?
Exatamente.
Porque em termos de produtividade, não, né?
Em termos de produtividade, não.
A safra passada foi melhor em termos de produtividade e menor de lucratividade. Agora inverte.
Exatamente.
Tá. Em média, vou pegar aí o exemplo de Rio Verde, para encerrar mesmo. Quanto que vai dar de lucratividade um hectare aí em Rio Verde? Só como exemplo. Ou Uberlândia?
Eu não tenho esse número na minha cabeça nesse momento.
Então, tá.
Prefiro não falar nenhum número, tá, sem uma substância forte por trás.
Mas integrando as duas culturas, soja e milho, vai dar mais renda que algodão, vai dar mais renda que cana ou não?
Algodão é uma cultura muito única, né? Algodão, para aquele agricultor bem estruturado, com boas produtividades, é difícil a soja e milho superar a lucratividade de algodão. E cana também tem uma questão de restrição geográfica. Você não produz cana no Brasil inteiro, você produz cana essencialmente no sul, no sudeste, de preferência perto de uma usina, né?
Tá. Então, assim, a minha conclusão, porque você vai ter a sua conclusão já, é que, diante desses números, diante desse cenário que o Anderson Galvão está nos traçando, o produtor sabe muito bem, que tem que caprichar o máximo na soja, não pode perder um grãozinho, e olhar a meteorologia e esperar essa chuva, que ela se prolongue para maio, né, Anderson? Essa é a conclusão final?
Essa é exatamente a conclusão, João. E, assim, o que a gente pode esperar é que ali no janeiro, fevereiro, comecinho de março, a gente vai ter uma brutal volatilidade no preço do milho, num verdadeiro mercado de clima. E aí, choveu, não choveu, vai produzir bem, não vai produzir bem. Parecido com aquele mercado de clima que a gente vê nos Estados Unidos afetando soja e milho entre final de junho e começo de agosto.
Tá. O Anderson, eu encerro sempre deixando um espaço para você falar com os seus clientes, com os seus amigos, com os seus produtores ou falar com os produtores de modo geral. Qual é a mensagem que você deixa nesse instante para os meus amigos aqui do Notícias Agrícolas?
Olha, João, acho que uma mensagem bastante importante é pensar o seguinte. Nos últimos 3-4 anos, a gente vem observando aí, a lucratividade da produção de soja e milho, salvo problemas muito pontuais de produtividade, uma lucratividade boa para o agricultor, principalmente para aquele agricultor altamente produtivo e com baixo endividamento e com baixa alavancagem. E, por outro lado, a gente pontualmente vê problemas de agricultores que se alavancaram demais, se endividaram demais e, curiosamente, mesmo num ano de bons preços, de boa lucratividade, agricultores aí com nível bastante acentuado de endividamento.
Tá certo. Enfim, né, Anderson, 2019, 2020, essa safra que está indo muito bem, que a gente está vendo, promete ser um grande ano para os produtores brasileiros, né?
Exatamente.
Só fazendo blague com a imagem que você está mostrando ao fundo, não foi sua intenção, mas está mostrando aí a cobertura da Globo News, que fica mostrando as desgraças e as vicissitudes do povo urbano, a gente conclui que não fosse o agronegócio, nós estaríamos mais infelizes, mas com o agronegócio, pelo contrário, nós temos esperança, né, Anderson?
À custa de muita sangue, suor e lágrimas, o agronegócio se transformou numa potência econômica, né? Como dizem lá em Minas, onde a gente mora, a gente vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos pois que nós já tomamos, né?
Que já, é sempre a gente leva, as pedras que a gente leva. Mas, enfim, acho que fica com essa mensagem do Anderson, né? O nosso carinho com os nossos telespectadores, uma mensagem de bom Natal e Feliz Ano Novo. Acho que vai ser um bom ano, um Feliz Ano Novo para nós, né, Anderson?
Exatamente, um excelente Ano Novo para todo mundo, João.
Muito bom. Obrigado, Anderson, meu amigo. Volte sempre.
Uma boa tarde a todos, gente.
Muito bom. Falamos com o Anderson Galvão da Celeris, com essa confirmação dessas boas notícias para os produtores de grãos. A safra promete, toda atenção para o milho, toda atenção para janeiro, fevereiro e março, que é a volatilidade total, o mercado de clima no milho também. Ano do milho, preste atenção. Viva o Brasil e vamos de frente. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.